Está no ar o programa Vivendo no Amor com Antônio Leiva.
Olá, amigos, sejam bem-vindos. Continuemos vivendo no amor e formando esta corrente do bem. Aqui compartilhamos mensagens positivas que valorizam e são baseadas no bom, no bem e no belo. E sempre as melhores músicas de todos os tempos. No Cine Emotion, indicação dos melhores filmes de todos os tempos. E está de volta uma pauta que agradou muito nesse programa. São os amigos de quatro patas. E no final do programa, só risos, as esperadas piadas.
Oh,
Vamos ouvir um belíssimo poema, O Cântico das Criaturas, de Francisco de Assis. Aqui eu faço um esclarecimento que aprendi há pouco tempo. Por que que se falava o nome da cidade e depois o nome da pessoa? Por exemplo, Francisco de Assis, Jesus de Nazaré, Nazaré, Paulo de Tarso e por aí vai. É porque não havia sobrenome. Então, identificava-se pelo nome da cidade. Mas vamos ouvir, então, o Cântico das Criaturas imortal. Doce é sentir em meu coração, humildemente vai nascendo amor. Doce é saber, não estou sozinho, sou uma parte de uma imensa vida. Que generosa, reluz em torno a mim, imenso dom do teu amor sem fim. O céu nos deste e as estrelas claras, nosso irmão sol, nossa irmã a lua, nossa mãe terra, com frutos, campos, flores, o fogo e o vento, o ar, a água pura, fonte de vida de toda criatura. Que generosa reluz em torno a mim, imenso dom do teu amor sem fim. Música Doce é Sentir instrumental.
Estamos apresentando o programa Vivendo no Amor com Antônio Leiva.
Mantenha elevado o seu otimismo na vida. Quem possui o coração cheio de amor enfrenta todos os vendavais com um sorriso nos lábios. Procure amar a todos e a tudo, mesmo aqueles que o fazem sofrer. E você se estará tornando perfeito como o Pai Celestial, que dá a todos, sem distinção, bons e maus, justos e injustos, as mesmas oportunidades de salvação. Vamos ouvir? Love Changes Everything, com Sarah Brightman. O amor muda tudo.
Love changes everything, hands and faces, earth and sky. Love changes everything, how you live and how you die. Love can make the summer fly, or a night seem like a lifetime. Yes, love changes everything. Now I tremble at your name.
Chegou a vez do Cine Emotion. Hoje com o filme Cinema Paradiso. Nesta trama singela, o italiano Giuseppe Tortonaro realiza uma das mais belas declarações de amor ao cinema. Ele se identifica com o garoto Totó, que escapava para o cinema Paradiso sempre que era possível. E nesse templo da criação, ele foi iniciado pelo projecionista Alfredo, na paixão das técnicas da arte cinematográfica. mas não é apenas Totó que é introduzido nesse universo fascinante. É fácil para qualquer amante do cinema se identificar com as cenas que torna atores selecionam em seu filme, tesouros que povoam as telas do cinema paradiso e encantam, seduzem não só o menino fascinado com as imagens que se sucedem, mas também o público que está formando sua própria memória cinematográfica. E com extrema habilidade e apurada emotividade que o diretor retrata a passagem do menino da infância triste, povoada pela morte do pai na guerra, para o universo adulto através do cinema. É de forma poética que ocorre esse amadurecimento do protagonista, que tem sua sensibilidade e seu olhar educados pelas imagens. Depois que o jovem sofre uma profunda desilusão amorosa em seu relacionamento com a Helena, filha do banqueiro da cidade, Salvatore se muda para Roma. Somente após a morte de Alfredo, 30 anos depois, ele retorna para sua inesquecível terra natal, Giancarlo, na Itália. Vamos ouvir Love's Man Splendor Sing.
Thank you.
mais ou menos. O que a gente não pode mesmo, nunca, de jeito nenhum, é amar mais ou menos, sonhar mais ou menos, ser amigo mais ou menos, namorar mais ou menos, ter fé mais ou menos e acreditar mais ou menos. Senão a gente corre o risco de se tornar uma pessoa mais ou menos. Vamos ouvir I Can See Clear Now com Jimmy Cliff. Posso ver claramente agora. Volta dos Anjos de Quatro Patas, que são histórias verídicas de heroísmo do melhor amigo do homem, hoje, Mozart e seu cão fiel. Wolfgang Amadeus Mozart, o grande compositor clássico, nasceu no dia 27 de janeiro de 1756, em Salzburg, na Áustria. Foi em Paris, quando contava apenas 7 anos de idade, que suas primeiras obras publicadas apareceram. Ele teve vários anos de glória, sendo reconhecido até mesmo por reis e rainhas de toda a Europa. No entanto, nunca soube lidar com dinheiro. A exploração de sua bondade e genialidade musical logo seria percebida pelos oportunistas. Já casado, começou a ver sua vida desmoronar. A mulher o abandonou. A mãe que tanto amava adoeceu gravemente. Mozart, sem dinheiro, vendia composições em troca de remédios para ela, que faleceu após alguns meses. Triste e desiludido, o compositor caiu enfermo. O único amigo fiel, seu cachorro, foi quem ficou ao seu lado até o dia de sua morte, em 5 de dezembro de 1791. Mozart foi enterrado numa vila na Vala Comum, em Viena. Vamos ouvir a música dele, Rosa, e depois continuamos com esta história.
Thank you.
Continuando, sua ex-mulher, Constance Weber, que estava em Paris, ficou sabendo da morte do marido e partiu para Viena a fim de visitar o túmulo dele. Ao chegar lá, entrou em desespero ao saber que Mozart havia sido enterrado como indigente, sem que lhe dessem ao menos uma placa com seu nome, como lápide. Em dezembro, inverno europeu, fazia frio e chovia em Viena. Constance resolveu vasculhar o cemitério à procura de alguma pista que pudesse informar onde Mozart fora enterrado. Procurou entre os túmulos. Viu um pequeno corpo congelado pelo frio em cima da terra batida. Chegando perto, reconheceu o cachorro querido de seu ex-marido. Hoje, quem visitar Viena poderá ver um grande mausoléu no cemitério onde estão os corpos do compositor e de seu querido cachorro. Portanto, foi por causa do amor incondicional extremo desse melhor amigo canino que Mozart pôde ser achado e removido da vala comum onde fora sepultado. O cãozinho permaneceu com seu dono para além da caminhada terrena do gênio da música clássica. E morreu junto com seu ser amado. Música Serenata de Mozart.
Thank you.
Estamos apresentando o programa Vivendo no Amor com Antônio Leiva.
Nosso programa conta com o apoio cultural do Instituto de Psicologia Bem-Estar, especializado em fortalecer a memória por meio do programa Ateliê da Memória, que atua para fazer aquela ginástica cerebral da qual precisamos. E se baseia em 4 princípios: 1. Criatividade; 2. Fortalecimento emocional; 3. Estímulo constante; e 4. Desafio crescente. E tudo num ambiente alegre, de sorrisos e amor. Vale a pena conhecer. Vamos ouvir Savoir Aimer com Richard Clayderman. E agora o nosso tema central. As águas do Jordão ainda refletem a imagem de Jesus. Na Palestina existem dois mares, ambos alimentados pelo Rio Jordão. Um é doce, em suas águas, cardumes de peixe circulam em profusa e prateada coreografia. Prados, bosques e jardins enfeitam suas margens. As árvores estendem sobre ele seus ramos e lançam raízes sedentas para beber de suas águas. Em suas praias, brincam ainda hoje grupo de crianças, como brincavam aquelas que Jesus mandou que deixassem ir a ele. Em um vale vizinho, o mestre deu de comer a 5.000 homens, com apenas 5 pães e alguns peixes. O rei dos reis amava o mar da Galileia. Contemplando sua superfície azul, proferiu belas e comoventes parábolas, indicando, desde então e para sempre, os caminhos que nos colocam em harmonia com a grande vida. Esse mar, que ri e canta sob a carícia do sol, é formado por águas espumantes que descem saltando alegremente dos cerros. Às suas margens, os homens edificam casas, os pássaros constroem seus ninhos e tudo quanto ali vive é feliz. Entretanto, o Jordão desemboca ao sul em outro mar, onde não há movimento de peixes. É circundado por um deserto onde não há sussurro de folhas, nem canto de pássaros, nem risos infantis. Os viajantes evitam essa rota, a menos que a urgência de seus negócios os obrigue a segui-la. Uma atmosfera densa paira sobre esse mar extremamente salgado. De suas águas, nem o homem, nem os animais, nem as aves bebem jamais. É o mar morto. A que se deve essa enorme diferença entre os dois mares vizinhos? Não se deve ao Jordão. Tão fertilizante é a água que lança num como no outro. Também não se deve ao solo que lhe serve de leito e nem às terras que o circundam. A diferença se deve ao fato de que o mar da Galileia recebe as águas daquele rio, mas não as retém ou conserva em seu poder. Para cada gota que entra, sai uma gota. O dar e receber se cumpre ali em idêntica medida. Mas o outro mar é avaro. Retém enciumado o que recebe, jamais é movido por um impulso generoso. Cada gota que ali cai é gota que ali fica. O mar da Galileia doa e vive, o outro não doa nada e morre. A fertilidade e a aridez, a alegria e a tristeza, a vida e a morte estão ali representadas. É a natureza insistindo em recordar as palavras do Mestre registradas enfaticamente pelo apóstolo Paulo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como bronze que soa ou como o símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Vamos ouvir do genial Vangelis Kamptoumi.
Souls fuse, fire and time.
Chegou a hora das esperadas piadas. Sorriso. Você sabe por que o português coloca queijo na antena da televisão? Para pegar o programa do Ratinho. O Joaquim é contratado para pintar um muro imenso, de uns 200 metros. No primeiro dia, pinta 20 metros. No segundo, mais 15. No terceiro, só 10 metros. No final, quarto dia, em que o Joaquim havia pintado só mais 5 metros do muro, o responsável pela obra manda chamá-lo. Oh, seu Joaquim, eu fiquei sabendo que a cada dia que passa, o senhor pinta um pedaço cada vez menor do muro. O que está acontecendo? É que cada dia, a lata de tinta vai ficando mais longe. Museu Arqueológico em Lisboa. O guia Manuel mostra um esqueleto de dinossauro para um grupo de visitantes. Aqui os senhores podem apreciar este gigantesco animal pré-histórico. Ele habitava a Terra há 90.011 anos. Surpresos, os turistas se entreolharam e um deles arrisca perguntar: mas como o senhor pode saber a data de tamanha precisão? Com tamanha precisão? Bem, quando eu vim para cá, o diretor do museu me disse que esse dinossauro tinha 90 mil anos. Ora, se eu estou aqui há 11 anos. Lembro aos queridos leitores e leitoras que meus livros Vivendo no Amor, Lições para uma Vida Despreocupada e Feliz, O Peregrino de Esperança e Retorno ao Coração estão à venda nas principais redes, como Amazon, Fnac na Europa e aqui, Americanas, Magazine Luiza e tantas outras. Adquira que você vai gostar. Estamos chegando ao final de nosso programa, que vai ao ar todas as sextas, às 10 da manhã, com reapresentação às 22 horas do mesmo dia. E estará disponível, juntamente com outros programas Antônio Levo Vivendo o Amor, no site da nossa Rádio Federal DF, a emissora que mais cresce em Brasília. Agradecemos ao nosso capacitado e incomparável operador de som, Idovan Araújo, e esperamos que tenham gostado. Indiquem para seus amigos, gratos pela audiência.
we've seen. What can I do? Still loving you. It's all a dream. How can we hang on to a dream? How can it really be the way it seems?
Você acabou de assistir ao programa Vivendo no Amor com Antônio Leiva.